Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Leonardo Souza.
Aqui é o Luke.
E aqui é o Estranho.
E sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio 201 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tudo bem? Estão passando bem a semana?
Sim.
Não.
Sim.
Ok, que bom. 2017 tá essa loucura no Mangá ao Quadrado. Toda semana tem um quadro novo, alguma coisa que a gente tá inventando, tá tentando dar um novo ar pro podcast. E essa semana não vai ser diferente, a gente tá com um quadro novo, né? Uma experimentação que a gente quer fazer aqui. O nome do quadro, como vocês já viram, é Intersecção. E a ideia é simples. Nesse quadro de Intersecção, a gente vai pegar uma mídia, nesse caso, a gente pegou filmes, mas em projetos futuros pode ser qualquer outras mídias, né? Pode ser pinturas, esculturas, sei lá, séries.
Virais do YouTube.
Virais
do YouTube é uma boa.
Brinquedos dos anos 90, qualquer coisa. E a gente vai recomendar quadrinhos, mangás em cima dessa mídia. Então a estrutura é um pouquinho mais complexa, na verdade. O programa vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, cada um aqui escolheu, no caso, um filme, e a gente vai tentar recomendar mangás em cima do filme que essa pessoa escolheu. Depois vai ter uma segunda parte desse programa, no qual cada um escolheu um mangá, e aí a gente vai tentar recomendar filmes em cima desse mangá que a pessoa escolheu. Por isso que o nome é Intersecção, né? Tem essas duas partes aí que meio que se conectam. Uhum. Bonito, né, cara?
Bonito. Eu até...
É pra manter o tema matemático.
É verdade. Eu até agora gostaria de acrescentar que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar recomendação específica para as pessoas, sabe?
Sim.
Tipo, quando sempre que alguém me falava, me recomenda um mangá, eu falava, o que você gosta, sabe? Para tentar achar equivalente que vá levar ela para algo que vai ser melhor para ela. Eu quero o melhor para as pessoas. Uhum. E aí, como, né, que a gente não vai estar falando diretamente para uma pessoa, mas a gente vai estar falando para pessoas que gostaram de alguma coisa específica. Então é meio que é uma recomendação que eu acho que talvez seja o tipo de recomendação mais válida, que é aquela que você direciona a pessoa através do gosto dela. É claro que é sempre legal sair um pouco do gosto, mas não vai ser essa experimentação aqui.
E é engraçado até que a gente tá usando filmes, porque acho que eu já passei por até de bastante por essa experiência, de alguém me pedir uma recomendação. Que outros mangás você gosta? Sei lá, cara, não gosto de muito, não. Me fala de algum filme, então, que você gosta, algum filme favorito seu. E eu tento recomendar alguma coisa baseada nisso. Nem sempre a gente consegue, por isso que talvez vai ser mais difícil do que a gente imagina essa experiência aqui, vamos ver, né?
É porque eu acho que um dos segredos disso é não ser muito superficial, porque eu lembro que eu perguntei pra uma amiga minha uma vez o que ela gostava de filme, ela falou que gostava de Sherlock Holmes. Eu falei, pô, assiste Death Note que tu vai gostar. E ela assistiu e falou que achou uma bosta. E que eu acho que eu fui um pouco superficial, tipo, é investigação, sei lá, e ela vai gostar. E não, é bem diferente, né?
É interessante, eu gosto de descobrir essa conexão entre duas obras, quão similares elas são, não só tipo na sinopse, porque a sinopse é óbvio, mas tipo no tom da série, na ideia por trás, sabe? Estilo.
A essência.
Esse podcast surgiu de uma conversa que eu tive com o Leonardo, que a gente se divertiu muito fazendo isso, então.
É verdade.
Vamos ver se a gente vai se divertir agora também. Quem quer começar falando o filme que escolheu?
Eu quero propor já começar o meu, pra eu editar o tom do tipo de coisa que eu vou tentar fazer aqui. Porque eu vou pedir pra gente achar um mangá equivalente a um filme, que na verdade não é nem pelo filme, e sim pelo gênero que ele representa. Então, se a pessoa gostou de La La Land, ou de musicais, que caminho ela pode seguir no mangá, que mangá ela pode achar que leve a ela, tipo, a um sentimento similar ao que um musical traz. Esse é um desafio curioso.
Eu quero saber um pouco, talvez, do tom de La La Land, porque eu não vi. Eu sei que ele é uma... Você comentou comigo que ele é uma grande homenagem a musicais. Então, no geral, ele tem um tom alegre constante, ele varia muito entre drama e comédia. Como é?
Ele varia entre momentos dramáticos e esses momentos bonitinhos do romance, sabe?
Sim, sim.
E tem toda essa atmosfera meio de espetáculo, assim. Então ele faz todas aquelas cenas grandiosas, musicais, pessoas dançando e...
Sim. dá da forma mais... Ele, as cenas musicais são da forma mais clássica possível, e a história, ela é meio que... O teor geral da história é valorizando o... Tipo, ah, só no passado que existia coisas legais, sabe? Tem um pouco disso, do cara com jazz, e por
a
exemplo.
A beleza da nostalgia, da espaço.
Ele é um ar bem de homenagem à própria mídia. Uhum. Homenagem aos clássicos e à própria mídia.
Mas será que é por isso que as pessoas gostaram? Tipo, o público geral?
Não.
O público geral não gosta tanto, assim, de musical, né?
Exato. Mas o interessante é que ele é feito com uma pegada moderna, né? Mas ele se ancora no passado. Então, as pessoas podem gostar da pegada moderna dele, mas como ele é galgado no passado, pode ser uma porta de entrada para as pessoas gostarem de musical, entendeu?
Vou falar aqui que já veio algumas coisas na minha cabeça. Um que talvez é uma conexão, como o Luke disse, superficial, mas ao mesmo tempo talvez faça sentido pra mim. Um mangá que acabou não tendo tantos cans, ou sei lá, eu acabei não acompanhando tanto, mas me lembrou um pouquinho talvez Blue Giant. Primeiro nesse aspecto musical e também nesse aspecto de ser um grande espetáculo, né? A gente não tem como... Os mangás não tem como passar um negócio tão grandioso, mas eu sempre lembro das páginas de Blue Giant, do cara ali com sax, e eram sempre páginas únicas, bem grandes. Talvez me lembrou um pouquinho, mas ele talvez não seja tão alegre, né? Ele é um pouquinho mais introspectivo, Blue Giant.
Sim.
Talvez um pouco mais longe... Porque tu falou que... Eu não vi o filme também. Tu falou que ele é meio saudosista e meio good vibe, assim. Será que não... Uma coisa meio Yotsubato? Que é uma coisa alegre e um pouco saudosista, só que com a infância?
Eu acho que a comparação faz sentido, mas eu não acho que ia pegar as pessoas. Porque acho que a parte superficial também é importante do porquê as pessoas gostaram de La La Land, sabe?
Ah, sim. O que eu tô tentando pensar é em alguma história que seja meio que uma valorização da própria mídia, ou de algum gênero específico, e que ele pega coisas do passado, dá uma cara nova, é divertido, e aí pode fazer a pessoa se interessar em ir ver outras coisas similares.
Por que não Bakuman? Acho que Bakuman é uma boa opção.
Bakuman é bem saudosista, de fato.
Bakuman tem toda uma visão do que é um shonen de verdade. Ele tem todo esse ar de romântico da, tipo, seguir nesse caminho de mangás. E realmente é um mangá que interessou muita gente. Descobri como funciona essa indústria mesmo. Se a comunidade da Tokyo existe hoje, é por causa de Bakuman.
O problema é que eu acho que, tipo, as pessoas estão interessadas no passado do musical e não no passado de mangá.
Mas
mesmo que seja a mídia sobre a mídia.
Mas então... Ela seria, tipo, algo que a pessoa se interessaria pela história dos personagens, assim como ela se interessou pela La La Land. É até um romance meio bobinho também, presente.
Nossa, mas... eu acho que eu tenho uma boa recomendação aqui, mas acho que ninguém leu Rei e o Mundo Cinza.
Não li.
Eu não li, mas eu sei que mangá é esse, cara, eu estou curioso.
Eu acho que tem tudo a ver, talvez. Ele tem um aspecto meio saudosista, no aspecto de que ele lida com um mundo em que a tecnologia não está muito presente, assim, né? Mas a magia e a interconexão entre as pessoas e um pouquinho de romance aqui e ali. Pra mim também é um mangá que muito varia entre drama... E, tipo, felicidade plena mesmo. Ao mesmo tempo que ele é extremamente grandioso, Rei Mundo Cinza. Tipo, grandes páginas, grandes coisas acontecendo, sabe? Ele até, de certa forma, ele... Pra mim, ele tem um certo tom musical nele, sabe? Pra quem leu aqui, pra concordar comigo. Mas acho que Rei Mundo Cinza é uma boa recomendação, sim.
Eu tô procurando páginas duplas. E acho que o estilo visual combina muito esse estilo visual mais, tipo, bonitinho, elaborado. Parece interessante. Parece algo que alguém que gostou do visual de La La Land poderia
achar interessante. Eu queria só dar o nome do mangá, porque eu não consegui achar com o Han e o Mundo Cinza. O nome em japonês é Han To Hairo no Sekai. Só se a pessoa estiver procurando no Google, então.
Ele é um estilo que, ao mesmo tempo bem pessoal, ele consegue ter essa grandiosidade, né, nas páginas e até talvez na quadrinização da obra. Caraca, agora pensando aqui, eu acho que La La Land de alguma forma tem tudo a ver com o Mundo Cinza.
O problema é que tu não viu o filme e a gente, os pessoal que viu o filme não leu o mangá.
Mas eu tô vendo as imagens aqui, eu tô vendido nessa recomendação. Por mim a gente bate martelos.
Ué, eu acho ok.
Acho
justo. E acho que essa é a graça, a gente chega em coisas muito, tipo, diferentes, não é o caminho óbvio.
Ai, tem umas páginas muito boas aqui, hein?
Sério?
Não, é, vocês não leram o Rayman Mutsuda porque vocês são trouxas, porque esse mangá é muito bom, cara.
Que agressivo, né?
Ah, tem uma página de uma mulher abraçando um cara e um outro em cima do ombro do cara aqui, tá... Demais essa página, gostei pro caralho.
Bem da hora. É,
cara. As capas desse mangá são bem boas também.
Uhum. Hoje deu, usou essa capa, não jogando pela capa pra.
É, pra comentar, é verdade.
Beleza, beleza, tô vendido.
Manda aí, Luke, que filme você escolheu?
É bom, eu pensei em alguns, eu acho que eu vou decidir por... Agora eu fiquei em dúvida se é um filme conhecido bastante, mas teve até um podcast no Ao Quadrado. É, eu queria falar de 12 Homens e uma Sentença. Esse tipo de filme, o tom que ele passa...
E claustrofóbico.
Só eu não vi esse.
É meio que investigação, é bem pessoal, tem diálogos muito fortes.
E a temática também, tipo, mó de justiça e com uma pessoa, tipo, lutando pelo que ela acredita mesmo, acredita. Tentando revirar uma situação, tipo, absurdamente contra ela.
Não rola um na Curaçao, alguma coisa assim?
É, o problema é que é um filme que você passa inteiro, tipo, num pouquíssimos só. Cenários.
Na Curaçao era a recomendação ideal se ele tiver, se ele não fosse
se ele fizesse
tão
um mangá desse tipo.
Se ele não quisesse contar histórias tão grandes, né? Se bem que o Naoki Kurosawa, você recomendou uma vez, Luke, o mangá dele que era dos caras das montanhas?
Não é do Urasawa, mas.
Não é do Urasawa.
É do Kajikawa. Mas é uma ideia interessante. Eu tava pensando exatamente nele. É o Kokoha.
Mas é uma ideia interessante.
Ou Confessions.
Confessions é o nome. Sobre o que é, mais ou menos? Alguém lembra?
É um mangá de dois amigos que estão viajando, tipo... Não viajando. Praticando alpinismo na montanha. Só que aí teve um acidente com um deles. E ele achando que ia morrer, ele revela um segredo, tipo... Algo horrível que ele fez no passado pro amigo. Porque não queria, tipo, morrer com isso. Só que no final eles acabam encontrando uma cabana lá. Um alojamento onde eles podem, tipo, se proteger da nevasca e tudo mais. E aí cria um clima de conspiração e paranoia de que... Agora que o outro sabe do segredo, ele vai se livrar dele, essas coisas.
Esse seria o perfeito pra aquele filme do gelo, The Thing.
Mas é uma ideia interessante, porque tem essa ideia de um ambiente só, tem esse clima mó denso e pesado. A única coisa que eu acho que 12 Homens e uma Sentença tem, tipo... No final de tudo, ele tem um tom mais positivo, sabe? É o cara tentando fazer algo pelo bem.
É.
Eu acho que essa é uma parte muito relevante do filme.
É mesmo. Essa é difícil, eu acho, viu? 12 Homens é um filme tão único mesmo, pra mim, pelo menos. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, cara.
Pra mim também.
Algum mangá, algum quadrinho de investigação?
Eu tô tentando pensar em mangás, não é necessariamente de investigação, mas talvez de cenário único, de alguma forma. Existem algumas histórias que se passam, tipo, em um local específico, como, sei lá, Getenrou, ou Hikari no Mate, que é do...
Slowdown também, aquele no one shot.
Aquele one shot Slowdown, aham.
Em atmosfera até tem até certa semelhança o Slowdown, mas...
Mais ou menos é mais ficção científica.
Não, tipo, mó, tipo, visualmente, digo.
Sim, sim. Principalmente você pensar no aspecto de que 12 Homens é realmente um filme que parece que ele vai apertando e vai durando muito mais do que ele dura, né? Slowdown é meio que isso mesmo, ele é bem claustrofóbico, é super curto, mas sei lá, parece que durou 50 páginas e eram só 10, sabe?
Sim, passa mal esse clima nervoso.
É engraçado, né? Não tem muitos mangás de local único, né? Eu acho que talvez seja uma premissa mais específica de filme por motivos de financiamento mesmo, de dinheiro.
Orçamento mesmo, né?
Orçamento, né? Essa é
a palavra. Não, e o cinema também tem mais possibilidade de fazer coisas em um ambiente único, né? Tem vários ângulos, tem trilha sonora, tem tudo. Pode mudar o tom da cena muito mais fácil.
Então, e talvez então, em vez de seguir pelo caminho do local único, seguir pelo caminho de diálogos, tipo, muito fortes, assim, da história ser galgada na conversa, eu acho que
esse
talvez...
é uma boa.
Talvez seja uma característica mais marcante do 12 Homens e uma Sentença.
Em que debate.
E algo mais, tipo, um debate, um protagonista, tipo, com... idealista.
Porque o objetivo não é só ter, tipo, um monte de fala. Que se fosse ter um monte de fala, a gente colocava Death Note, fala pra caralho. Não tem debate. Não estão tentando chegar em algum lugar ali, né, com essas discussões.
Sim, sim.
É um mangá com discordância e muita gente discordando, mesmo pessoas do mesmo time, talvez.
Não, ainda tá muito específico. Eu tentei deixar mais amplo.
Olha, mas tipo, nunca que alguém que gostou, sei lá, de 12 Homens e uma Sentença necessariamente ia gostar desse mangá. Mas é só essa conversa agora, tipo, de uma pessoa sozinha lutando contra por um ideal e diálogos fortes, talvez. Eu não sei. É Villain Saga, né? um pouquinho, talvez, desse feeling, mas, tipo, acho que
tem isso, mas...
não tem nada então a ver com 12 Homens, mas não.
Então. Eu pensei em Prophecy por algum motivo, por ter envolver justiça, talvez, mas eu não vi o filme, eu tô chutando aqui.
Prophecy talvez não cairia tão longe quanto você imagina, não.
Falando nisso, eu não li o mangá, mas alguém que leu Akumetsu não pode chegar perto disso?
Não, eu acho que Akumetsu ele é um pouco mais doutrinário. Eu acho que o fantasioso é o de menos, seria nesse caso. Mas acho que ele é muito... ele já tem a ideia formada, sabe? Ele não tá discutindo a ideia. Ele já tem a ideia e tá martelando ela, sabe?
Nesse aspecto, Prophecy seria mais perto de 12 Homens do que Akumetsu.
Prophecy parece uma ideia interessante.
Que é que, tipo, Prophecy é muito mais Dark Age do que, tipo, 12 Homens, né? Tipo, ele é tão contemporâneo, né? Então, mas ao mesmo tempo ele...
Mas, 12 Homens era contemporâneo na época.
É que, tipo, Prophecy não se aproxima nem um pouco de qualidade também de 12 Homens.
Mas eu acho também que o fato de... tipo, das pessoas que gostaram, talvez gostem de uma discussão sobre a justiça, tipo, no caso de 12 Homens, até onde eu sei, tem uma discussão sobre... Como é que é o nome?
Sobre o sistema penal?
É um júri.
Mas especificamente é sobre testemunha, não é que, tipo, eles baseiam tudo numa testemunha. O Prophecy também trata um pouco de uma questão social de justiça.
Eu sei que a gente negou o Urasawa logo no começo, mas eu acho que Monster.
A gente negou porque era aberto demais, mas agora que a gente tá aberto, acho que vale.
Sim. Monster tem um protagonista bem, tipo, idealista no caminho que ele segue. Ele quer muito, tipo, lutar pelo que ele acredita aí. Tem vários debates sobre, tipo, o que é o certo a se fazer com o vilão do mangá.
Cara, Monster é a recomendação. Monster é a recomendação, sim. Agora pensando que não necessariamente precisa... Porque, tipo, o negócio de ser um local fechado é uma característica forte, porque é um filme mesmo, né? Não tem muito sentido ser um lugar fechado no mangá. E esquecendo esse aspecto, Monster... é uma recomendação direta pra quem gosta de 12 Homens, eu acho.
E Monster tem, tipo, uma arte tão bem séria, sabe, sóbrios, que o filme se encaixa.
Sim.
Eu acho que...
Posso concordar.
Concordo.
Não li nem assisti, mas concordo.
Já...
O bom é que fica uma recomendação pro contrário também, porque agora alguém que leu Monster e gostou, pode... É um bom filme.
Sem dúvida, é um filme excepcional.
Sim.
Manda aí, Leonardo, que filme você escolheu?
Eu ia mandar um filme... sério, mas como a gente já teve muitas discussões sérias, eu vou falar Esquadrão Suicida.
Sério?
Se alguém gostou de Esquadrão Suicida, na verdade tem que ver muito mais outros filmes pra parar de gostar de Esquadrão Suicida, eu acho.
Não, mas eu acho. Não, talvez não seja que a pessoa gostou, mas o que tem de ruim em Esquadrão Suicida que tenha de ruim em um mangá?
Você quer fazer uma contra-recomendação?
Você já quer subverter na terceira?
Eu queria subverter pra um outro jeito. Eu queria subverter a subversão do Leonardo. Eu acho que a gente podia tentar ver o que alguém gostaria em Esquadrão Suicida e como a gente mostra um mangá que tem realmente algo bom disso, sabe?
O que funciona, o que poderia funcionar em Esquadrão Suicida é a premissa. É tipo, o conceito de juntar vilões e, tipo, mostrar a interação deles,
eles tentando fazer algo positivo. Mas eu acho que não foi isso que pega a galera. Eu acho que o que pega a galera em Esquadrão Suicida é
tipo... ia gostar de Esquadrão Suicida. Por quê?
Eu acho que é por estilo. Porque é muito estiloso e muito, muito teen, assim. E as pessoas.
Interações cool entre os personagens, né?
E não só isso, tem todo aqueles letreiros super cool. O filme é todo cool de um jeito que vai ficar datado em pouquíssimo tempo, mas agora é cool.
E toca umas trilhas sonoras cool do nada também.
Exato.
Totalmente mal encaixado, mas.
É tudo pelo estilo.
Qual a gente precisa
de
achar mangá...
alguma coisa de estilo, mas que seja bom.
Os personagens são apresentados como, tipo, letreiros de videogame, assim.
É só estilo.
Qual é o mangá mais cool que vocês conseguem pensar?
E que seja bom, né? Esse que é o problema.
Sinceramente, vamos jogar umas ideias.
Eu pensei cool em Bleach, obviamente. Bleach eu acho bem
caro. Caraca, mas Bleach tá indo pra recomendação ruim.
Não.
Eu quero a pessoa saindo daqui feliz.
Eu ia citar Fairy Tail aqui já. Eu ia citar Fairy Tail, porque no final é família, é coisa de amizade.
Pois é, né?
Tá, então, coisa boa.
Sabe o que eu...
Que tem um traço legal.
Então, coisa cool, a gente poderia extrapolar e ir pro cool, tão cool que é zoeira de ser cool, que é o Sakamoto Desuga. Ele não, é tão cool, é mas tipo tão cool que ele é
mas
piada.
Mas eu acho que a ideia de ser um grupo de personagens é relevante, tipo...
Porque eu acho que Soul Eater é bem cool e tem vários personagens meio errados.
Soul Eater é interessante.
É uma boa recomendação, viu, pra quem gostou de Esquadrão Suicida. Soul Eater ele termina muito ruim, cara, mas é uma que vale a pena ler.
Esquadrão Suicida terminou
Tamo junto.
Acho perfeito, tem maiores personagens, universo e personagens estilizados, tem tipo,
pior que
tem
eu
até
acho que
uns
ele
personagens
é...
meio badass, que parecem não ser gente boa também, do que
pior
eu
que eu consigo ver que realmente quem gostou de Esquadrão Suicida gostaria de Soul Eater. Consigo ver essa relação muito diretamente.
Aham.
Eu acho que essa é a nossa recomendação.
Essa foi fácil. Aí, Léo, você tem que subverter aí.
Então, ó, quem gostou de Esquadrão Suicida, vá atrás de Soul Eater. Tem no Brasil completo, eu acho. Não sei se vale a pena pagar por isso.
Não.
Para quando tiver começando a ficar ruim, tu para de comprar.
É.
Mas então você tem que parar no primeiro volume.
Ô, louco, que...
Talvez fique bom depois, mas o começo é bem ruim.
Não, o começo é ruimzinho mesmo. Eu confio que fica bom.
Mas o mangá fica muito bom uma parte ali, e aí depois ele, o final é uma merda.
Eu só queria
mas
citar
até
aqui
aí
que eu não
combina
que
tudo,
é ruim.
Combina tudo com o Esquadrão Suicida também, né? Que começa muito ruim, só que a diferença é que, em teoria, Soul Eater em algum momento fica bom. O Esquadrão Suicida em nenhum momento fica bom.
É. Basicamente.
Eu queria só citar Air Gear, que também é muito cool, mas é ruim, né? Então...
Air Gear não é ruim, não.
Calma. Air Gear é ruim, mas Air Gear
não foi
bom. Ele teve um momento ali... Air Gear teve um momento que ele ainda tava no patins levemente sobrenatural, que tava legal.
Patins, aí na hora, que conceito.
Então, tinha um poderzinho, mas era aquele poderzinho meio, tipo, conceito, assim, sabe? O cara era tão rápido que ele fazia ilusões, sabe? Tipo, mais
eu
ou
vou
menos.
Eu vou defender a guia como um mangá que vai tanto além do limite que fica legal de novo, mas...
Não, deixa eu só mencionar aqui também, já que foi meio curtinha essa recomendação, é porque existe um verdadeiro Zack Snyder. Eu não sei, foi o Zack Snyder que fez Esquadrão Suicida?
Não,
mas é um filme praticamente dele, né? Tipo, foda-se, é o estilo dele ali.
É ele ruinzado.
É um genérico mas dele sem slow motion.
Existe um Zack Snyder dos mangás, que é o Boichi, né? O Sunken Rock é Esquadrão Suicida, meu amigo. É exatamente isso.
E ruim.
De tudo de ruim. E, tipo, é umas cenas cool que não tem propósito. É só os caras numa pose da hora ali, super estilosa. E o enredo é uma merda, com os negócios que não encaixam pra lugar nenhum.
Eu consigo ver. O hotel, por exemplo, tinha uma música. Tinha a música lá do What a Wonderful World. Eu consigo ver ele colocando música nesse mangá, se ele pudesse.
Ah, sim.
Bom.
Ok.
O beleza. Filme que eu escolhi, já que você tá nessa onda de Ryan Gosling, estranho, o filme que eu escolhi aqui é um favorito meu, Drive, de 2011.
Drive é um excelente filme.
Cara, que eu não sabe vi.
A intersecção óbvia é Hotline Miami, mas a gente vai além.
Não vale, é uma adaptação praticamente.
Agora alguém tem que descrever a Drive pra mim, porque eu tenho uma noção básica do filme, mas
você
eu não assisti.
Você jogou Hotline Miami?
Eu joguei.
É o filme
então,
do
Hotline
Miami. É o filme do Hotline Miami.
O cara é um...
Tá, é um cara que atende o telefone pra matar pessoas.
Não. O cara, ele, não, trabalho ele... dele é ser piloto de fuga. Ele é contratado pra ser piloto de fuga. E aí, tipo, ele tem a regra dele, sabe? Tipo... Você tem que cumprir os objetivos dele, ele vai garantir que você vai fugir, só que ele tem as regras dele. Ele é um bandido super classe, super style, no mundo com música de eletro... Como que chama? Eu não sei como que chama o estilo dele.
É, tipo eletrodance, umas coisas assim. É super da hora. O filme é muito estiloso mesmo, sabe? Uns ângulos, às vezes, meio experimentais e, tipo, câmera fixa. É bem da hora esse filme, cara.
Eu acho interessante citar que ele é um cara... Não sei como é o nome disso. O cara que, tipo, se machuca pros atores.
Ah, como é dublê.
Dublê. Ele é um dublê também, ele dirige carro como dublê. É. E isso é relativamente relevante, porque tem o cara outro que, tipo, trabalha com ele e tal, que é o Bryan Cranston.
O filme acaba, tematicamente o filme acaba sendo muito sobre, ele é super interpretativo esse filme, mas é muito sobre encontrar e perder a humanidade, é sobre isso pra mim, então...
O que pega as pessoas que assistiram Drive, que é tipo características que as pessoas gostariam?
O estilo visual não é muito relevante nesse filme?
Ele é um anti-herói também, acho que isso é importante.
Sim.
O fato de ele ser um cara... Porque ainda que ele seja um criminoso, ele é um cara legal. Mas ainda que ele seja um cara legal, ele é um maluco criminoso. Então, tipo...
Acho que tem muito do estilo visual que, alguma forma que eu gosto de caracterizar, esse filme ele é meio que um cyberpunk contemporâneo, sabe? Tipo, ele tem esse feeling pra mim, de ser um cyberpunk, só que se passa hoje em dia sem nenhuma tecnologia. Ele tem essa vibe pra mim.
Não faz o menor sentido isso.
Eu sei.
Tem muito neon um filme, é basicamente isso.
É isso, tem um pouco que tá no meu coração.
Tem um pouco de neon.
Será que não é um, tipo, um neo-noir, uma coisa assim?
Eu acho que é um neo-noir.
Ele é um neo-noir, com certeza.
Acho que faz mais sentido que cyberpunk. Porque acho que o conceito de cyberpunk que tu tá pensando é uma coisa mais noir.
Cyberpunk é um noir de ficção científica.
Eu acho que ninguém leu. Eu recomendei já no Mangá ao Quadrado, mas duvido que alguém leu. Mas tem um mangá que chama Defco, que é do Atsushi Kaneko. É esse o nome do cara? Eu não lembro agora de cabeça.
Acho que é isso.
Aquele cara que fez Bambi. E só eu. E ele é meio que, tipo, é uma história sobre um grupo de assassinos que matam, recebem a requisição pra matar e aí eles vão lá pra matar, basicamente. E aí, tipo, é uma coisa meio... Tem um climão no ar, porque é bem preto e bem branco. Ele também é bem vago, sabe? Tipo, existem essas pessoas e elas são fodas assassinos, mas ele vai um pouco além. Ele não é, tipo, sobre o assassino fodão. Porque tem um monte de assassino loser que vai morrendo durante a missão, porque são trouxas. Enfim, eu acho que ele tem um clima relativamente similar. Eu acho que se a gente não achar alguma outra coisa...
É, porque é estiloso também, né? Porque
estiloso, tem todo esse estiloso. Tem uma protagonista meio, tipo, cruel e fazendo essas coisas meio, tipo,
obscuras. Eu vou aceitar essa recomendação. É que eu pensei em uma aqui que é muito boa, mas eu não quero ficar parecendo que eu que estou forçando todas as recomendações aqui. Mas alguém aqui, além de mim, leu Frésia?
Não. Porra, eu quero muito ler esse mangá. Porque eu adoro falar dele como se eu tivesse lido, mas eu não li.
Frésia é sobre um mundo em que, tipo, a morte por retaliação é legalizada. Se alguém matar alguém que você conhece, você pode matar essa pessoa legalmente. E a gente acompanha essa história desse cara super misterioso e, tipo, quietão, que tá tentando encontrar a humanidade no meio desse trabalho sujo que ele faz. É meio que um mangá de Drive no final das contas. Mas eu aceito o Defco também. Mas Freeza seria uma ótima recomendação pra quem gostou de Drive também.
É, Freeza é bem estiloso também, né? A arte tem bastante preto e então. Tal.
Sim, é bem. O estilo não tem nada a ver com o Drive, mas assim como o Drive, ele tem um estilo bem próprio, bem único, assim.
O Defco, ele é um pouco mais estranho.
Ele
é bem estranho. O Frezer, ele parece ser um pouco mais direto, né? Tipo, mais uma história dentro dos conformes, né? Tipo, não vai exigir tanto da sua suspensão de descrença visual, por exemplo. O Defco exige bastante suspensão de descrença visual em alguns momentos.
Sim, sem dúvida. Não,
mas eu fico com o Defco.
Eu fico com o Defco também, acho que tem tudo a ver, sim. É uma boa recomendação.
Defco é morte e corpo.
Morte e corpo. Maravilha, estamos aqui agora na segunda parte. Pode ser que tá um pouco confuso, mas na primeira parte a gente recomendou mangás baseados em filmes, né? E agora a gente vai fazer o oposto, né? A gente vai cada um aqui escolher um mangá e a gente vai tentar recomendar filmes baseado nessa recomendação.
Exato, porque somos pessoas multimediáticas, né? Então,
exatamente.
É sempre bom você, às vezes, dar uma saidinha do mangá e ir pra uma outra mídia, e aí que a gente pode pavimentar algum caminho pra você, talvez.
Vamos ver. Vamos seguir a mesma ordem. Estranho. Que mangá você começar... escolheu?
Eu não sei se eu quero começar.
Vamos fazer a ordem contrária. Acho mais justo que isso. Eu começo aqui e o mangá que eu escolhi é Moideia, Manu.
Moideia, Manu. Moideia, Manu.
protagonista, sobre uma protagonista mulher que é meio misteriosa.
Tá.
Eu tenho uma imagem na minha mente, eu tô olhando meus filmes pra ver se eu consigo, tipo, pegar de onde eu tô pensando nisso.
Eu tenho um filme, mas eu não sei qual é. Ele tá na minha cabeça, mas ele não tem um nome e não tem uma cara. Ele não tem nada. Ele só existe. Será que não é Boyhood?
Boyhood, é.
A Vida Longa, né?
Bom.
Não, Boyhood não tem nada a ver com o Emmanuel, não, pra mim.
Talvez algum filme de alguma pessoa que é imortal, tipo... Não, não sei. Alguém viu aquele A Fonte? Não, não é A Fonte em português. É A Fonte da Vida.
Acho que é A Fonte.
Não, é A Fonte da Vida. É The Fountain. Será que não tem um pouco a ver? Porque o cara é meio... Ele não é imortal, mas é meio complicado isso explicar, né? Tem três histórias paralelas, e tem uma no passado, uma no presente e uma num super futuro maluco cósmico, e é a mesma pessoa e parece que ele é imortal, mas não. É um pouco confuso.
É, Moedemon não tem mais cara de filme independente, talvez.
Então, sabe o que eu tava pensando? Ó, uma classificação curiosa do O Moide Emanon, pra mim, é que ele trata sobre essa personagem que a gente não consegue entrar na mente dela. A gente não consegue nem conceber. Ela é uma personagem que a gente não consegue entender. A gente não consegue entrar na mente dela porque ela vive algo que a gente não vive. É, e a graça é a gente tentar observar isso, tentar entender como se passa o pensamento por isso. Então talvez...
Eu sei pra onde tá indo. Ah, não, errei. Achei que era Ex Machina.
Tá. Ex Machina.
Ex Machina talvez. Mas eu acho que Her talvez seja mais as outras histórias do Emanon, né? Não o Omoide. O Omoide é a primeira história, depois tem o Sasurai e tem uns spin-offs lá.
Série Emanon, o mangá que eu escolhi é Série Emanon. A Emanon me lembra assim um pouco a robô de Her, assim.
Samantha. Talvez seja interessante. Não sei, tô jogando aqui a ideia geral.
Porque é uma personagem. É uma personagem feminina forte que, tipo, ela não é só uma mulher, ela, tipo, é mais do que isso. E é um cara no Homem ID, né? Um cara tentando lidar com isso. E aprendendo coisas que ele não consegue compreender direito.
Não é a coisa mais satisfatória pra mim essa recomendação, mas faz sentido.
É boa.
É, eu tô pensando que talvez tenha algum filme indie mais parecido em tom, assim, tipo de...
Sabe qual é o problema? É que eu acho que o Homem de Emanon é muito um filme, tipo, bem indie. E a gente não tem um conhecimento tão grande de filmes, assim, pra pegar essas coisas.
Talvez eles já seja um filme, né? Tipo, não vai ter um filme parecido, porque ele já é Emanon, assim. Na minha cabeça eu tô pensando, podia ser aquele filme que tem a minha... Ah, não, pera, isso é Emanon já.
O quê?
Eu não sei, eu tô confuso.
É que Emanon parece, tipo, tem todo um estilo de um filme indie já.
Bom, eu aceito Her, acho uma recomendação decente, sim. Mas quem sabe o público não tem uma recomendação ainda melhor, né?
Pode ser.
Tá aberto aí as recomendações também.
Ah, talvez, posso tentar jogar uma outra aqui?
Manda.
Me ocorreu aqui agora porque eu me deparei com esse cartaz aqui. Talvez nessa mesma descrição de Her que eu dei, né, na mesma descrição de Emanon que funcionou pra Her, talvez funcione pra Deixa Ela Entrar, do aquele filme... É, eu tô pensando no original, né? Teve o remake americano, que é daquela menina que... O menino conhece uma menina que é uma vampira. E aí eles fazem uma pseudomissão. Você ninguém assistiu Deixa Ela Entrar?
Não.
Nunca vi Deixa Ela Entrar.
Eu tenho que ver, eu sei.
Cara, Deixa Ela Entrar basicamente conta... Tipo, um menino que ele é meio... sofre bastante meio que bullying, assim. E aí ele se apaixona por uma menina que... É meio estranhinha, e aí logo nos primeiros... alguma primeira meia hora do filme, descobre que ela, na verdade, é uma vampira, né? Então, eles meio que começam uma relação dele tentando entender ela, só que, tipo, eles são bem crianças, né? Tipo, 12 anos de idade. É, ele tentando entender ela, e aí a gente tentando entender ela também, né? Porque quem que é essa menina? Ela é uma vampira há quanto tempo? O que ela faz? Como que funciona ela ser vampira nesse mundo e tal? Tem umas cenas muito boas, mas não sei. Eu tô com receio de...
Não, essa ideia tá me vendeu forçada. Mais do que Her,
Me vendeu também.
Eu não
também.
Vi Deixa Ela Entrar, não, mas essa ideia me vendeu aí, sim, cara.
Uhum. Eu não lembro se Deixa Ela Entrar ou é Deixe-me Entrar, qualquer qual. Eu acho que deixa ela entrar é original. É que Deixe-me Entrar é o filme americano, o remake americano que fizeram. Bom, Deixa Ela Entrar, então. Tem umas cenas muito boas, umas imagens muito icônicas. Tem um take próximo do final do filme que é excelente. Excepcional, e ele tem algumas sutilezas bem interessantes que conforme você pensa na história, você se percebe, pô, mas Então ela era desse jeito, ela fazia tal coisa, e aí ficou nas entrelinhas que ela fazia isso, sabe? É, eu acho interessante, eu acho interessante. Talvez funcione melhor.
Ah, eu fiquei com vontade de ver esse filme, cara, agora. Eu tô vendo umas imagens aqui, parece muito da hora mesmo.
É, o remake é com a... Como que chama aquela menina? A Chloe Moretz.
Chloe Grace Moretz. Mas não, o filme é um pouco mais dark, né?
É, eu mais acho...
Eu
acho que o Deixe Me Entrar, né, que é o americano, ele tem uma cena que ele acrescenta na história, que é uma cena muito boa. Só que, de resto, eu acho que vale mais a pena ver o original mesmo. Que eu acho que é sueco, suíço, alguma coisa assim.
É, tô vendo aqui, é sueco.
Sueco, é sueco.
Ok, deixa ela entrar pra quem gosta de Emmanuel. Gostei, sim, gostei dessa recomendação. Leonardo.
Eu ia mandar uma zoeira de novo, mas acho melhor não. Eu vou com a clichêzona Spirit Circle.
Spirit Circle. Quem gostou de Spirit Circle tem que ver Mr.
Nobody. Quem? Eu já sei.
Lucas, se for a mais óbvia de todas, vamos deixar pro final.
Vai ser. Eu tenho certeza qual que é. Eu tenho certeza
então,
qual que é.
Pensar
eu
nem mais, assisti. Né?
É que qual? Qual é? Eu não tô pegando a mais óbvia, não. Qual é a mais óbvia?
Pode falar? A Viagem.
É, Cloud Atlas. Viagem.
Cloud Atlas.
É que é muito óbvio, então acho melhor deixar pra... comentar mais do final se a gente não achar nada melhor. É que...
Qual, o Spirit Circle primeiro, antes de tudo. Spirit Circle. Qual é que é a de Spirit Circle conceitualmente pra gente tentar buscar similaridades aqui?
Spirit Circle é uma história baseada em reencarnação. Então é um protagonista que ele reencarna em 7 vidas diferentes. E aí ele tem que descobrir um mistério de alguma dessas vidas, e ele vai vivendo vida por vida, ele vai absorvendo um pouco dessas vidas e conhecendo mais sobre a história da alma dele, a existência de almas, e ele revê todas as pessoas da família dele nessas outras vidas.
É uma história sobre várias histórias que meio que se interconectam, e além disso tudo tem uma outra grande história sendo contada no meio de todas essas, né? Tipo, é uma super interconexão de histórias em que todos os personagens são super carismáticos.
Engraçado que tu descreveu o Cloud Atlas nessa edição que tu nem viu.
Basicamente.
Vocês têm esse óbvio aí, Cloud Atlas, que eu nem vi, mas pra mim, Spirit Circle lembrei imediatamente de Mr. Nobody. Alguém aqui já viu Mr. Nobody?
Não. Nobody viu.
Nobody viu? É um filme com... Como é que é o nome dele? Agora todo mundo...
Jared Leto.
É, o Jared Leto que... Todo mundo odeia ele, mas né, ele fez esse filme excepcional chamado Mr. Nobody. Que é um cara que tá no futuro em que ninguém envelhece. Ele é a última pessoa que envelhece viva. E aí ele tá tentando lembrar da vida dele. E meio que, tipo, a vida dele é meio que, tipo, é uma árvore com vários galhos. Ele não sabe direito qual caminho ele tomou pra chegar onde é que ele tá. Ele já esqueceu da vida dele. Então vai contando essas várias histórias em paralelo que, tipo, eventualmente contam uma grande mensagem. Mr. Nobody é excepcional, cara. É muito bom.
Eu tenho que ver se tu recomendou um tempo. Eu fico com vontade. Mas não tem na Netflix, eu fico meio... Né?
Sério que não tem Mr. Nobody na Netflix?
Não tem. Mas esse, um que agora...
Esse é um filme que é um segunda potência muito bom. Vocês têm que ver.
É isso, você já chegou a jogar na nossa planilha de datas, foi, voltou, sumiu algumas vezes.
Esse filme é muito bom de comentar, vocês não têm ideia.
Ironicamente, eu procurei Mr. Nobody no Google e descendo um pouco apareceu uma imagem de Cloud Atlas.
É, porque é o que eu falei, deve ser tipo essa mesma premissa de várias histórias sendo contadas e interconectadas, tá em Mr. Nobody mesmo.
O meu maior problema com Cloud Atlas, que o Luke quer recomendar, é que muitas pessoas já me falaram mal de Cloud Atlas.
Ah, mas tu viu esse filme?
Não assisti.
É porque eu acho que é muito fácil tu falar mal desse filme, mas se tu quiser um pouquinho, tu vai gostar pra caralho.
É, cê...
porque é um pouco emocional, talvez.
Uhum.
Meio subjetivo. E o problema também é que tem uma... Porque tem, a história do filme é que são 6 histórias diferentes passadas em tempos diferentes. E tem essa coisa de reencarnação também. Só que são os mesmos atores atuando em todas as histórias e todas as reencarnações. E eles mudam de etnia, mudam de gênero. Uhum. E a maquiagem não é tão boa também. Isso incomoda um pouco as pessoas.
É...
E as pessoas podem achar chato, porque é longo, são várias histórias. Se elas não gostarem de uma das histórias, já vai cansar.
Só que mas então, ele é parecido superficialmente na CERN.
Não, então...
Ele aparece na CERN também. Tem essa coisa de perceber...
Tem toda essa temática meio, tipo, de influenciar, sabe? A temática é muito parecida, não só nesse sentido superficial, mas todo esse lado espiritual e, tipo, de...
Aí, inclusive, eles devem ter pesquisado nas mesmas fontes de espiritualismo, coisa assim, espiritualidade. Não sei qual é a palavra. Mas ele trata essa coisa de que o mundo é maior do que tu, assim. Tipo, existe muito mais coisa. A diferença é que o Cloud Atlas, ele é um pouco mais... Vocês estão ouvindo isso? Essa cadela
ouvindo,
cara?
Tem problema.
É, então, o Cloud Atlas, ele é um pouco mais otimista no, na questão de que a tua vida importa em todas as... Sabe, no final importa tudo. E o Spirit Circle... Spoiler, talvez, não importa tanto assim. Tipo, a ideia é não se importa com isso.
E Spirit Circle talvez dê mais importância a um plot maior, sei. Enquanto Cloud Atlas são meio que só de fato as histórias se interligam.
É, não tem tanta conexão, de fato.
Eu voto o Mr. Nobody. Ninguém
mas
viu
tem,
ninguém vai
tem, tem uma terceira, que é o que eu já citei, The Fountain. Porque trata de três vidas também, são só três, não são várias. Mas é um pouco de reencarnação.
Mas será que o interessante é a reencarnação? O grande é a reencarnação, vocês acham, de Spirit Circle? Ou das histórias estarem interconectadas?
Eu acho que a parte principal é justamente essa, tipo, de contar várias histórias interessantes. Eu acho que isso é o que vem de Spirit Circle pra mim.
Então
é,
poderia ser qualquer compilação de várias histórias. Por exemplo.
Eu acho que a conexão entre elas é importante também. E o fato de serem o mesmo personagem, os mesmos personagens, é uma coisa interessante também.
E algo do Tarantino, assim, talvez. Um pouco.
Entendo de onde tu vem.
Você tá vendo de onde eu venho?
Eu tô vendo.
Estou vendo.
É um tiro longe, né? Mas talvez.
O estilo é muito diferente, o tom.
Estilo superficial é tão diferente que talvez não atrapalhe.
Mas pensando bem, esse que a gente citou, o tom não é tão legal quanto... Porque Spirit Circle é meio um shonenzinho, assim, um pouquinho, pelo menos.
É, tipo...
Isso, esse filme não tem.
É, o Spirit Circle, ele é um pouco mais... Eu não quero dizer alegre, mas ele é bem mais leve. Tanto que, tipo, o Cloud Atlas parece, e até do que Mr... Se bem, eu vou falar que acho que Mr. Nobody talvez não. Mr. Nobody, ele tem uma comédia, às vezes, bem precisa também. Cara... Esse filme tem tudo a ver.
Bom, eu voto no Mr. Nobody, entendeu? Porque eu não quero ir com outro.
Eu vou pra viagem, porque eu acho que faz todo sentido.
Eu acho que...
A viagem que é o Cloud Atlas.
A gente pode decidir um empate.
É o nome original.
Cloud Atlas fica como, tipo, o concurso pra esse, porque é óbvio
demais. Não, eu já forcei a recomendação em várias. Vamos de Cloud Atlas mesmo.
Então, eu só pra deixar claro, assistam Cloud Atlas, mesmo quem ouviu falar. Que muita gente fala mal do filme, fala. Geralmente o que eu ouço falar...
Não, eu não vi ainda porque me falaram mal. Eu ainda não tive coragem, cara.
Eu tô exato, na mesma vibe, viu?
Então, mas aqui, o meu problema é que geralmente o que falam mal é... O filme é chato. E essa é o pior tipo de argumento que eu tenho, que eu ouço, pra qualquer filme. Porque, tipo, o filme é chato, às vezes o filme é profundo, se ela é só chato, entendeu? Qual é o argumento que vocês ouviram contra a Contato?
Não, nada, só me falaram, esse filme é meio sem graça. Já faz tempo.
Eu já
também.
Não lembro. É que já passou da época. É, passou da época de Cloud Atlas. E aí só lembro que na época era tipo, não, esse filme é meio ruim. E aí, tipo, ficou isso pra mim.
Coitado, os Wachowskis só se ferram, coitado. Mas
eu
o filme
acho
é bom.
Eles estão muito mal compreendidos.
Elas, né? A gente
isso, desculpa.
Tem no Netflix e é muito bom, assistam. É um pouco longo, tem umas maquiagens um pouco estranhas. Talvez tenha ali um white face, um white a menina.
Pessoal... Mas ele tem todas as outras versões também, porque...
Tem, mas é que esse outro pessoal me reclamaram. É, tem.
Luke, que filme você escolheu?
Que mangá
você escolheu?
Eu tô pensando aqui, eu acho que a Konohana, eu tô curioso em como seria uma versão filmada disso. Não, versão filmada,
nossa,
né?
Eu tô com um filme na minha cabeça agora, eu não sei qual é.
Não, mas qual que é a características da Konohana que você acha que a gente pode puxar aqui?
Algo bem perturbado.
É. Né?
Até meio...
Algo meio visceral, errado. Isso, errado.
Sim. Uma história, crianças também.
Eu acho que o fato de ser sobre adolescentes, esse lado meio como eu feito estranho, é importante, tipo...
É um comeback bad vibe, né?
É, ó, um pouco disso.
Pega essa. O Labirinto do Fauno.
Eu não vi, na verdade, mas...
Eu vi. Não, eu gosto do Labirinto do Fauno. Eu não tô vendo muito relação.
A relação... É porque, pra mim, é sobre uma criança que, tipo, tá lidando com, tipo, umas... Pra mim, o Labirinto do Fauno é um pouco sobre, tipo, a perca da infância. E sobre essa criança meio que, tipo, lidando com coisas muito adultas e um pouco perturbadas em volta dela.
Mas eu acho estranho porque o Akonohana envolve muito conflito entre as crianças, entre aspas, né? E o Labirinto do Fauno só tem uma criança, né?
Então, a criança fica, e o mundo adulto.
Fica um pouco estranho, não sei.
Tinha que ser uma coisa meio aquele... Como é que é o nome daquele filme das crianças que ficam na ilha e começam a se matar? Sei que não tem nada a ver, mas...
O Senhor das Moscas,
é.
Não precisa ser esse filme nesse sentido, mas tipo, alguma coisa de crianças fazendo coisas... que as pessoas acham que crianças não fazem, mas na verdade elas fazem sim.
Tem que ser criança, será?
Não, não necessariamente.
É, talvez não, mas... Não, é que esse vejo. É um ponto bem forte pra mim.
É porque eu penso que assim, um dos grandes... Pra mim, né, uma das grandes temáticas de Akonohana é todo o ciclo de autodestruição.
Sim.
É você entrar numa espiral pessoal, que não, ninguém mais, tipo, não é pro mundo, né? Você não tá fudendo pro mundo, você tá se fudendo só, sabe?
Sim,
com
sim.
O tempo que você vai se fudendo, se afundando mais e mais nos seus problemas, e me ocorreu Requiem para um Sonho. Que é um filme sobre se afundar em si mesmo, nos seus, aí nesse caso específico, nos seus vícios.
Eu vejo a conexão, sim. Eu vejo a conexão. Eu penso que se alguém gostou de Akonohana, ia gostar, sim, de Requiem para um Sonho.
Eu não vi esse filme, talvez eu vá gostar.
Ah, é que massa, cara.
Requiem para um Sonho é do Aronofsky, que é um... Eu gosto bastante do Aronofsky. Basicamente ele conta a história, eu acho que são três, quatro, basicamente são quatro personagens principais, né? O Jared Leto é um deles.
De novo aí ele, aí ó.
É, tem aquele cara que é o negão que ele fazia filme de comédia, e esse ele tá fazendo um personagem dramático, ele tá excelente, eu não lembro o nome do ator agora.
Ah, não lembro.
Ele faz uns filmes de comédia meio merda, é um negão com um brinquinho, assim, eu acho que ele fez, sei lá, Todo Mundo em Pânico, sei lá. E aí tem a namorada do Jared Leto, e o Jared Leto, o amigo e a mãe do Jared Leto. E basicamente eles entram num ciclo de vícios. É, os dois em heroína, e ela também, né? Os três em heroína, e a mãe em remédios e televisão. É muito deprê.
Não é necessariamente sobre drogas, é sobre o vício e tipo, tudo que envolve, tipo, essa palavra e esse conceito, né? É. Desde café e, tipo, vício interpessoal. É bem profundo esse filme, sim.
E é bad vibe total. Você vai terminar o filme destruído.
Sim.
Bom, então é meio sobre a primeira metade de Akonohana, talvez.
Eu não sei. Joguei aqui uma ideia. Podemos pensar em outras. Deixa essa
enrolada enquanto a gente fechou. Eu acho boa. Acho que é uma boa recomendação.
Eu acho boa. Sim. É que eu tô pensando que Akonohana também tem, tipo, uma segunda parte que é meio que sobre lidar com as merdas que você fez.
Uhum.
Que é meio Coming of Age, né?
É. Aí começa a ficar que... meio, tipo...
Não, eu tô pensando em Coming of Age que não seja bonitinho. Eu só consigo pensar em Once. Mas Once tem nada a ver.
É. Não precisa necessariamente ser Coming of Age, mas, sabe, tipo... Você lidar com o seu passado, você lidar com algo que você fez de muito errado na sua vida.
Sei. Puta, tá batendo um filme aqui, mas tem uma imagem muito clara na minha cabeça, não consigo lembrar qual é.
Mas também eu não sei se é isso que chama as pessoas pra Akonohana, Lucas.
Bom, não é o que vai chamar as pessoas, porque... Mas é uma parte tão importante do mangá no final, tipo, é o tanto o motivo pelo qual é um dos meus mangás favoritos, essa segunda metade, que eu não sei dizer. Eu acho que a recomendação foi válida, eu acho que eu tô...
É, eu vou confiar, porque eu não vi também Requiem para um Sonho, nem
isso. Mas vocês me venderam
é
bem.
Uma boa recomendação, sim.
Porque o que pega a Akonohana no começo é realmente isso, então acho que tá valendo.
Uma boa recomendação é o anime de Akonohana, pra quem gostou de Akonohana. Que o anime é melhor que o mangá, inclusive.
Nossa, não.
Você nem deu o mangá inteiro, não.
Ah, e talvez, bom, não sei, mas Cisne Negro. É sobre... Uma pessoa que, tipo, meio que tá tentando sair, em certo aspecto, da zona de conforto e, tipo, meio se encontrando numa barreira pessoal e, tipo, tentando avançar, só se destrói mais ainda. A Akonohana não é sobre isso.
O Tom me lembra, mas o Tom me lembra.
O Tom lembra.
Certeza. Tipo, o Cisne Negro é o Tom de Akonohana. Não sei se tão tematicamente, mas quem viu a Akonohana com certeza ia gostar de Cisne Negro.
É, eu consigo ver essa relação também.
Eu consigo.
Acho que é Requiem para o Sonho ganha ainda.
Mas Requiem para o Sonho ganha, eu também acho bem mais interessante. Okay. Estranho, sobre você, que mangá você escolheu pra gente jogar filme em cima e falhar miseravelmente?
Então, eu tinha pensado em algumas coisas, mas eu quero puxar, eu vou puxar dois mangás, e que, tipo, eles são meio similares em alguns aspectos, só que o problema é que eu não quero pegar a característica que vai vir na cabeça primeiro das pessoas, que é Neuro, Majita Tenogami Neuro e Assassination Classroom. E eu não queria puxar a característica do sobrenatural, nem da ação, da comédia, investigação. Quero puxar a característica dos personagens. Eu quero quem gosta muito dos personagens, Koro-sensei e Neuro. Que filme com um personagem ele vai falar, puta, esse aqui é o personagem que eu vou, que vai me pegar. Tipo, personagens fascinantes.
Faz sentido a tua ideia por causa Porque acho que o que chama as pessoas pra esses dois mangás são os protagonistas mesmo.
É, sim.
Sim.
É o ponto chave.
E o arco deles também, né?
Sim, e essa questão de você ver. Você vê eles meio que por fora, sabe? Essas criaturas.
Um personagem tão diferente interagindo com aquele mundo mais normal, né?
É, você vê quem é esse cara? De onde ele veio? O que ele tá fazendo? Sabe?
Nossa,
esse olhar meio agora, contemplativo.
Agora me bateu um monte de filme aqui. Caraca. A recomendação talvez menos óbvia. Mas o que me bateu aqui, talvez. É que não é essa ideia, talvez. Mas onde os fracos não têm vez.
Nossa, eu tô com esse filme. Eu tô nesse filme na minha lista aqui, que impressionante.
É porque, tipo, o personagem, nem o principal necessariamente, né? Mas tem um personagem nesse filme que ele é tão estranho, né? Ele é tão fascinante, tão esquisito. Sim. E ele tem umas cenas tão memoráveis. E talvez, de certa forma, em um certo aspecto, eu lembre o Neuro, assim, né?
Uhum.
O vilão do filme.
Mas eu acho que ele falta um pouco de humor pra ele, talvez. Ele se leva muito a sério.
Eu tenho um filme que eu acho que, tipo, ele pega legal, mas eu não queria escolher ele. Uhum. Mas eu acho que ele pega bem essa ideia, que é o Nightcrawler.
Ah, vai se ferrar. Isso não faz o menor sentido. É sério. O Judeu falou e eu tava em cima desse filme na lista. Aí tu falou, eu tava em cima desse filme na lista também.
Mas esse faz sentido. Eu tô achando esse muito bom.
É, eu ia falar, por isso que eu achei.
Ah, então pessoal, fala. Eu não quero que essa ideia seja minha.
Por quê? Faz todo sentido. É esse
que eu
cara,
dei várias ele ideias.
Ele é bizarrinho. Ele é todo esquisito, estranho, tipo, ele é meio que uma força da natureza, faz coisas absurdas, e ele ainda tem um quê de humor, assim. Ele ri, ele sabe rir das coisas.
Ele tá bem pra. Ele tá mais pro Neuro, no caso, mas.
É bem mais malvado, né?
Uhum.
Eu acho que essa faz sentido, sim. O filme não faz nada sentido com os mangás, na verdade, né?
Mas acho que as pessoas acham o personagem interessante, o estilo do personagem interessante.
Esse outra é o desafio, eu quis trazer num caminho diferente do mangá de forma geral, né? Tipo, na característica específica do mangá.
Outra escolha talvez interessante, mas é que esse filme a gente analisa muito mais o personagem. Peraí,
deixa eu só falar o que eu tô em cima na minha lista aqui pra ver se vai acontecer de novo. Era A Rede Social.
Não.
Ah, tá, que bom.
Mas esse filme a gente analisa, tipo, muito mais o personagem. Ele acaba perdendo o mistério durante o filme, mas é justamente esse arco que a gente tem. Ele começa com esse, tipo, esse super poder que é sangue negro, né? There Will Be Blood. A gente tem esse personagem principal que ele, tipo, ele pode tudo, consegue tudo, e aos poucos a gente vai quebrando ele até ele ser, tipo, uma criatura meio miserável.
É uma combinação curiosa colocar aqui o No Country for Old Men, que é o One Strikes on TV, e o There Will Be Blood, porque eu lembro que quando saíram os dois filmes, todo mundo falava que os dois filmes tinham que ter o título invertido.
É verdade.
Que faz mais sentido os nomes contrários. Sim.
Eu acho que a gente tá pegando muito algo mais pro caminho de Neuro, esse lado mais dark e humor. O Jansatsu é um pouco mais levezinho. Eu vou estar talvez longe demais aqui, mas curtindo a vida doidado.
Ah,
Chico Xavier. Porque, curtindo a vida doidado, tem todo esse protagonista super carismático, tipo, que influencia todas as pessoas ao redor dele, sabe? Ensinando, tipo, a aproveitar a vida, viver melhor. E é um filme engraçadinho que nem Jansatsu. Não tem essa história.
E ele é apelão nas habilidades dele, igual, né, sabe?
Porque é, de certa
forma. Cara, pra tudo dar certo pra ele, vai tomando cu.
Exatamente.
Será que isso não... Eu pensei só por causa da referência, mas Deadpool também não rola? Porque o cara, ele é imortal, ele é absurdo.
Faz algum sentido. Mas é que eu acho que o Deadpool, ele não é tanto, tipo, virou personagem. Sabe, tipo, é porque o personagem, ele meio que já tá pronto. A gente não vê, tipo, novas interações dele, sabe? Ele é uma interação genérica com todas as outras pessoas que aparecem. Eu acho que Neuro e o Koro-sensei, eles têm alguma profundidade que vai mudando, assim, sabe?
Uhum.
É que acho que no final, o Neuro e o Koro-sensei são dois personagens muito diferentes. Então tentar pegar um filme que abrange os dois é impossível.
Por isso que eu quis focar no conceito de, tipo... Conceito de personagem fascinante.
Ah, sim.
A gente trouxe vários aqui, né? E agora pra escolher um.
Eu acho que a gente acabaria tendo que escolher um pra cada, de certa forma.
Vamos escolher um pra cada, então. Eu concordo com Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que faz todo sentido.
Ou Procuro Sensei e Forrest Gump.
Não
acho que Curtindo a Vida Doidado tem mais sentido, sim. Sei lá, só joguei a ideia aí.
Curtindo a Vida Doidado é aquele filme que as pessoas... que as pessoas não assistiram. Tipo, todo mundo acha que assistiu, mas ninguém assistiu, na verdade.
É. E assistam, é realmente muito bom.
Viu na sessão da tarde, quando eu tiver muito pequeno, não tinha noção do filme, né?
É.
Foi o que aconteceu comigo, pelo menos.
É, eu tô nessa mesma linha.
É, eu imaginei.
E pra Neuro, a gente vai de O Abutre mesmo?
É.
Eu acho gosto do
Abutre. Acho que sim.
Abutre, Nightcrawler.
É, porque tem vários filmes que é análise de personagem, né? Mas acho que nenhum deles deixa o personagem tão misterioso e incompreensível quanto o Abutre, assim como é com o Neuro, né?
O Neuro, ele continua, final... ele continua igual, no caso do Abutre, tipo, ele é exatamente o mesmo personagem e, tipo, só o que muda é o redor dele, não ele em si.
É. O Neuro, ele muda durante o mangá, mas tipo, ele não muda o ser dele, né? Como ele é, ele só... Ele muda um pouco como ele vê as coisas, mas ele continua igual, né? Sim. Acho que em certo aspecto o Abutre pode ser parecido com isso, hein? Ótimo, ótima recomendação, cara.
Inclusive, o Abutre é aquele filme que, inexplicavelmente, o Jake Gyllenhaal não foi indicado ao Oscar.
Caraca. Ah, verdade, verdade.
Porque ele poderia ter ganho esse Oscar, cara.
Sim, se o Oscar fosse justo, ele teria ganho.
Sim.
Isso é bom demais. É um primeiro... bom filme de rever também. Eu gosto bastante de ver de novo esse filme.
Inclusive, eu acho que
quem ganhou nesse merecia... ano. Isso foi ano passado. Ano retrasado, 2015. Quem ganhou foi o Ed Redmayne por A Teoria de Tudo.
Nossa senhora.
Parabéns, mano, Oscar. Quem liga parabéns, pra esse Oscar. Filme, caralho, mano.
É.
Poderia, poderia ter sido o Michael Keaton. Sei lá, só pra.
Caraca, foi o Ed Birdman, né?
É.
Caraca, vocês lembram daquela cena dele, tipo, tirando o papelzinho e colocando de volta?
Nossa, muito deprê.
Caraca, muito deprê, é muito triste, mano.
Cara, indicaram Bradley Cooper por Sniper Americano e não indicaram Jake Gyllenhaal. Vai tomar no cu, cara.
Esse filme acho que não foi indicado a nada no fim do Oscar, né? O Abutre.
Acho que foi indicado a uma coisinha ou outra. Acho que
foi indicado o melhor roteiro.
Ele podia ter ganho o melhor cabelo do Jake Gyllenhaal, que eu acho maravilhoso aquele cabelo dele. Porque é o cabelo sujo o tempo todo, ele fica. Ai. É incrível.
Acho que esse segredo pra um vilão é tipo, é fazer um cabelo esquisito, né?
É verdade. O cabelo do Neuro também vem.
Não tem
vez. O cabelo do Neuro é muito daquele da
cara. O cabelo do cara do Dungeons & Dragons TV não faz o menor sentido. Ele parece aquela criança do Castelo Rá-Tim-Bum, sei lá.
Não, parece que a mãe dele fez aquele penteado pra ele. Ele manteve até os, sei lá, 40 anos ali.
Como é que é o nome dele?
Tem que ver se
o nome dele
mesmo.
Shigura.
Ah, não é. Do Mangá Quadrado 200, Batalha Real Parte 1. Os e-mails chegam no contato @alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do, correto?
Exatamente. Recadinho rápido, a gente teve o Reenquadrado.
Sim.
Duas semanas tempos atrás. Aí. E vai ter um próximo semana que vem, inclusive. Uhum. Esse é um recado. Outro recado é que leituras de e-mails e comentários relativos ao Reenquadrado a gente vai fazer no começo do próximo Reenquadrado, né? Não vai ser um bloco de leitura de e-mails, a gente só vai citar o que a gente achou de relevante que ficou pra trás desses comentários e aí a gente segue pros quatro volumes seguintes.
Maravilha. Então, e-mails do Reenquadrado vão ser lidos no começo pra quem ficou em dúvida, beleza?
Beleza, e semana que vem já Reenquadrado dos volumes 5 a 8.
5 a 8, correto. Vamos para a sessão Slowpoke Report, então, só que a gente comenta coisas do passado e coisas não relevantes ao tema do programa. Começando com o Felipe Farias, e ele pergunta sobre os mangás ao quadrado semanais. Eu tenho uma pasta no Mega com vários desses semanais, então eu vou deixar um link no post. Alguns estão faltando ali, eu não sei se você deve ter estranho, você me passa e eu coloco ali depois.
Tem que te passar, tem alguns aqui. Tem que ver o que tá faltando.
É, mas eu finalmente me dei ao trabalho de pelo menos upar o que eu tenho aqui. São quase todos, é um outro que tá faltando ali mesmo.
É, maravilha então. O Diego C. Castro, ele leu Desvendando os Quadrinhos, né, que foi recomendado por mim. É, na verdade, ele leu toda a trilogia, inclusive, né, do Steve McCloud, Scott McCloud. Uh-huh. Ele também leu Relife e O Marido do Meu Irmão. Olha aí, alguém já leu O Marido do Meu Irmão.
É, legal, legal. É um mangá bem bizarro, cara. Não sei nem o que comentar dele. O Danilo Lange, 21 anos, estudante de ciência da computação em Ribeirão Preto, São Paulo, chegou nos atuais de Villain Saga e... Que mangá maravilhoso, diz ele. Ele só achou Farmand o pior trecho do mangá, na opinião dele, devido à brusca quebra de ritmo. Primeira pessoa que eu ouço falar isso. A não ser que ele não tenha terminado de ler Farmland Saga, né?
É, normalmente as pessoas falavam isso quando aconteceu no ritmo mensal.
É, quando acompanhavam.
Acho que lendo de uma tacada só, eu acho até estranho, porque a mudança brusca do ritmo é tipo, é uma vez, e aí tem, sei lá, 40 capítulos desse mesmo ritmo, sabe? Então, é. Tipo, foi brusco em um momento e depois teve muitos outros momentos depois disso.
Não, e até a transição foi adequada, eu acho, sabe? Teve o fim do epílogo no negócio ali.
Do prólogo.
É, do prólogo. Foi um negócio bem feito, eu acho.
É. E finalizando o Slowpoke Report com o Mário Victor Veras, que por outro lado, ao contrário do Danilo Lange, ele resolveu dar outra chance a Farmland Saga graças ao nosso mangá ao quadrado sobre Sim. o arco, e surpreendeu ele muito. Ele disse que o mangaka mostra que não é um mangá sobre vikings e sim sobre o Thorfinn, além de mostrar o crescimento do personagem. É, muito bem. Ó, ele cita aqui um diálogo que, de acordo com ele, esfrega na nossa cara o vazio da existência do Thorfinn, que ele diz o seguinte, ó: só quando eu saí desse mundo eu comecei a entender o que eu fazia. Será que quem nunca para de lutar nunca encara as consequências de suas ações?
Deep.
Bonito.
Deep, bonito. Deep. Também diz respeito ao próprio leitor aí, né, que tipo, curte a violência aí sem pensar. Eu acho muito bom mesmo.
Exato.
Sobre o tema do programa, então, o comentadíssimo Batalha Real Parte 1. A gente começa com o Matheus Santos, 20 anos, design gráfico e ilustrador de São Paulo, São Paulo. E ele fez uma fanart fantástica do encontro da Mônica com o Nagisa. Ele desenhou exatamente como eu imaginei. Muito obrigado, cara.
É, a gente vai linkar aí no post pra quem quiser ver. Muito obrigado por enviar uma fanart, eu não esperava que ia ter.
Não, também não.
O Léo Girai, ele disse: meu Deus do céu, melhor programa.
Ok.
Espero que os próximos programas não sejam calamidades em forma de podcast.
Eu não sei se, tipo... espero que o podcast não seja ruim, ou tipo, espero que, tipo, a gente não mate muito personagem. Eu não entendi essa questão.
É, matar personagem é o objetivo, né?
É.
Não dá... por enquanto, no começo, vai morrer pouco. É. A gente ainda tá setando os personagens.
Não, eu quero matar no próximo.
Ah, não, assim. Pelo menos um vai morrer. No encontro que ficou no... Ficou em off ali no cliffhanger.
O cliffhanger.
Ele, com certeza, alguém vai morrer.
Ah, que é, não, esse aí alguém tem que morrer, não é possível.
A gente vai fazer morrer.
O Camusanel adorou o encontro Uzumaki com o Liar Game e acha que o programa deveria ser anual. Camus, espero que o público comente sobre essa sua proposta de ser um programa anual.
Eu acho que ninguém concorda com isso, nem eu.
Nem eu quero. Mano, a gente vai... Não vai, cara, não vai ter podcast tempo bastante pra gente terminar isso.
Não,
a verdade é essa.
Não dá. Não dá pra assumir esse compromisso. Isso é um filho, não dá pra ter um filho. Essa outra. A Paula, ela disse que gostou do programa e por causa dele começou a ler Inside Mari e viciou completamente.
Não esperava por isso.
Caraca, né? Não teve nada de específico de Inside Mari que convenceria alguém a ler, mas...
tipo, não imaginava que ninguém ia sair desse programa com uma recomendação.
Ao longo da história do podcast, a gente deu muito mais motivos pra ler Inside Mario do que deu no podcast.
Batalha Real foi o pior motivo pra alguém ler Inside Mario, inclusive. Mas ainda bem que você gostou, Paulo, ao invés de ficar feliz.
Ela gostou, tá ótimo.
É. O Felipe Alves achou algumas escolhas bem interessantes, tipo, como vocês colocam Emanon em um Battle Royale, né? Isso aí foi... Porque a gente só queria socar todos os mangás hipsters, cara, que a gente não conseguia colocar no Torneio das Trevas, né? Esse foi uma desculpa pra gente falar dos mangás hipsters, a verdade é essa.
E rolou um filtro forte aí, porque a gente colocou muito mais do que apareceu aí.
Eu me arrependi da gente ter tirado o Ricardo no gol, por exemplo.
Talvez.
Não sei se eu me arrependi, mas acho que foi uma boa decisão.
A gente fez um processo criativo muito elaborado pra definir quem ficava e quem saía. A gente lia o nome em voz alta e via se achava estranho. E foi nisso que caiu a Yotsuba.
Ainda bem, ainda bem.
O Cauê, o Henrique C., e o Matheus Bacalhau, eles comentaram que não acham que o Nagisa cairia no instinto assassino tão rapidamente, principalmente depois da segunda parte do mangá.
Né, pois é, muita gente reclamou dessa luta que nem eu previ, né?
Eu entendo as pessoas ficarem um pouco...
Cabreiras.
Uhum. Mas faz todo sentido no universo que a gente criou. Uhum. Como foi dito, Jabu de Unicórnio morreu por nós.
Uhum.
E morreu para fazer as pessoas entrarem em pânico.
É. E acho que as pessoas não estão entendendo que é o universo do Battle Royale. O Battle Royale é tipo os alunos perfeitos, as pessoas que tipo você nunca imaginava viravam completos sociopatas, né?
É. Então... E outra, o Nagisa ele tem um instinto de assassino forte.
Sim.
Ele nunca florou porque ele nunca, sabe, o sangue nunca apareceu na vida dele.
É.
Ele é um assassino que nunca viu morte. E aí na hora que ele viu morte...
Deu nesse.
Despertou.
Tá certo. O Maurício e a Isara Luiza Paramiso comentam sobre o encontro da Kana versus o Gohan e sobre como seria o final perfeito. Eu acho também esses são os... A Kana é a protagonista e o Gohan é o vilão máximo do Batalha Real. Mas acho que não vai dar eles no final, não.
A gente tem que ver isso aí, porque eu não quero carregar a Sawako até o final do Batalha Real.
Não, eu não quero um final tão óbvio, porque todo mundo já previu esse final.
Verdade.
Não, péssimo.
Vai ser um puta plot twist quando ele sair, sei lá, no próximo programa, esse encontro.
Ou já ter eles logo de cara, né? Caraca, puta que pariu.
É, o Jorge Joestar, ele sugere ter uma barra de sanidade pra evitar ficar repetitivo no futuro a frase o fulano não atacaria ou não mataria, etc.
É, eu pensei nisso bastante quando o Jorge Joestar comentou, mas ia ficar muito RPG, cara.
Eu acho que essa barra de sanidade, ela é mais...
Subjetiva.
A gente tá mantendo ela na nossa mente.
Mais ou menos,
é. Eu acho que dá pra fazer sem valores numéricos.
É, eu acho também, dá pra fazer funcionar. Confia na gente, Jorge Ostar.
Confia.
O Felipe Farias Maciel, 31 anos de Recife, sugere a parte 2 colocarmos na descrição do cast um resumo ou tabela localizando cada personagem com seu status de arma, local e companheiro. Caraca, é muita coisa. Mas a gente tem uma tabela, a gente vai pôr na segunda parte, a gente vai pôr, né? Pelo menos uma tabela indicando, tipo...
Talvez a gente coloque. Vamos ver como que vai ser. Talvez dê pra usar. O Leonardo tava fazendo uma imagem toda bonitinha com todos os alunos. Talvez dê pra usar isso. Não sei. Vamos ver.
Vamos pedir pro Leonardo desenhar um mapa mesmo e aí localizar cada personagem, fazer um infográfico. Vamos pedir pra ele fazer isso.
O mapa eu acho melhor não. Porque o mapa, aí as pessoas vão falar: mas como tal pessoa foi de tal lugar a tal lugar?
Ah, é verdade.
Aí então é melhor evitar. Aí fica, o mapa fica na imaginação. Etéreo.
Exato.
Mas os personagens acho que dá pra usar.
Ok.
E finalizando aqui a leitura de e-mails do programa, o Diego C. Castro, ele diz o seguinte: sobre o Sakuragi e Komari, achei engraçado demais a relação. Na verdade, relendo o começo de Slam Dunk, você vê que ele nunca chegaria perto assim de uma garota. Ele tem cabeça de malandro, mas coração de japonês típico. Nunca chegou nem perto da Haruko assim, que ele conversava um tanto com ela no começo da obra, quanto mais com uma recém-conhecida. Não sei.
Eu acho que a gente não foi tão fora do personagem. Eu também reli o começo de Slam Dunk agora, que eu tô comprando de novo. Eu acho que a gente foi mais ou menos fiel. O cara não foi agarrando a Komari ali também.
Ah, nem tocou nela.
É.
A gente desfez isso daí, dele pegar na mão e entregar a arma. O que a gente fez foi só que ele foi lá e falou que ia ficar com ela e ela mandou ele embora. Basicamente foi isso. O que ele aconteceu ao longo da vida dele bastante. Ele ia falar com a menina, ele recebeu 50 foras.
Inclusive, eu acho que o Relentless Slam Dunk, eu acho o Sakuragi até um pouco insistente demais. Tipo, beirando tipo a ilegalidade ali do negócio. Eu acho um pouco creepy.
Pois é. Foi um bom retrato dele, eu acho. Eu não vejo muito... Fora de personagem, não.
Maravilha, cara. A gente terminou a leitura de e-mails aqui. A gente não vai ter recomendação essa semana. Não sei como as pessoas vão reagir a isso, mas tipo, como esse programa foi meio que uma grande recomendação de um monte de coisa, sim, né? A gente achou interessante esse formato e não ter a recomendação essa semana. Comentem aí o que vocês acham disso, né?
Ele é uma grande recomendação esse programa. É mais fácil, né? Tipo, recomendo um monte de coisa e recomenda mais uma no final. Eu acho meio bizarro.
É.
Então, acho que para manter a coesão do programa, a gente para por aqui.
Tem alguma coisa que você quer comentar, só para a gente encerrar?
Não, acho que essa explicação encerra bem o podcast.
Até semana que vem, então.
Até semana que vem.